Bond. James Bond.
Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
Oh, we need
food. Hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, ouvintes. Começa agora Escurinho do Cinema, um programa para quem curte e se diverte com a magia da telona. Aqui você encontra curiosidades, dicas de filmes, trilhas musicais e muita, muita informação sobre o universo mágico do cinema.
Escurinho do Cinema.
O tema de hoje é O Mundo Maravilhoso dos Quadrinhos. Para o nosso bate-papo com o professor, mestre, meu companheiro de longas jornadas acadêmicas e de vida, o professor Luiz Guilherme dos Santos Júnior. Olá, companheiro. Seja bem-vindo.
Queria agradecer o convite do professor Joel, que procura divulgar o cinema e, sobretudo, fazer esse intercurso entre o cinema e outras artes, que eu acho uma coisa muito positiva. E eu acredito que esse diálogo entre cinema e quadrinhos venha a ser um dos diálogos mais importantes, eu diria, do século XXI.
O cinema e os quadrinhos nasceram praticamente na mesma época. Ambos têm um século, pouco mais de um século de existência. E ambos compartilham características e situações semelhantes. Fale um pouquinho dessas semelhanças e dessemelhanças entre as duas artes.
Bom, os quadrinhos surgem realmente junto com o cinema, porém a gente percebe uma diferença inicialmente bem clara, porque o cinema ele vai se desenvolver enquanto estética de uma maneira muito mais rápida que os quadrinhos, né? A gente percebe que o cinema, a partir da década de 20, né, com o surgimento das vanguardas, muitos cineastas vão experimentar técnicas diferentes para compor a montagem e, nesse período, os quadrinhos ainda estavam engatinhando, vamos dizer assim. Com o surgimento do Will Eisner, que é um quadrinista americano, norte-americano, os quadrinhos vão ganhar uma técnica diferente, sobretudo porque o Will Eisner, ele parte de estudos sobre cinema, né, de planos, ângulos, da montagem. Os filmes do Orson Welles vai influenciar muito a própria técnica dos quadrinhos do Will Eisner. E a partir daí pode-se perceber que cinema e quadrinhos começam a andar juntos enquanto técnica, né? Os quadrinhos vão se alimentar muito do cinema nesse momento. E o que a gente percebe hoje é o contrário. O cinema se alimentando dos quadrinhos e criando filmes a partir de quadrinhos da década de 20, década de 30, reatualizando-os para a contemporaneidade.
Luz, câmera, ação, gravando.
Nos bastidores.
Eitan e Joel Coen, além de irmãos, são talvez a dupla de cineastas mais elogiada do cinema alternativo na atualidade. Nascidos nos Estados Unidos, Eitan e Joel já mostravam interesse pelo cinema ainda na infância, quando tentavam refilmar o que viam com uma câmera Super 8. Já adultos, parece que iriam seguir rumos diferentes. Joel fez o curso de cinema na Universidade de Nova York, enquanto Eitan estudou filosofia em Princeton. Mas nos anos 80, a dupla começou a trabalhar junto. O primeiro filme foi Gosto de Sangue, de 1984. Logo de cara, a obra recebeu boas críticas e prêmios em festivais de cinema alternativo. Desde então, os irmãos apostam numa fórmula que tem dado certo. Os Coen fazem questão de escrever o roteiro, dirigir e editar os próprios filmes. Foi assim nos premiados Fargo e Onde os Fracos Não Têm Vez. Nessas e outras obras, os irmãos Coen têm deixado marcas inconfundíveis. A relação entre personagens comuns e extravagantes, grandes reviravoltas e desfechos inesperados. Além disso, os cineastas têm se notabilizado por experimentar diversos gêneros, chegando até a refilmar o clássico faroeste Bravura Indômita, um trabalho que coleciona elogios e premiações. Até o momento, os filmes da dupla receberam 6 prêmios em Cannes e 6 prêmios Oscar.
Escurinho do Cinema.
O tema de hoje é O Mundo Maravilhoso dos Quadrinhos, chamado de arte sequencial. Por que sequencial? Para um leigo, como é que nós vamos explicitar isso?
Bom, o termo foi criado pelo Will Eisner no livro Quadrinhos Arte Sequencial. Ele percebeu o parentesco muito próximo de cinema e quadrinhos. Quer dizer, enquanto no cinema são os 24 fotogramas por segundo, girando numa velocidade que dá essa ilusão da imagem, do movimento, ele percebeu que nos quadrinhos, apesar de não ter esse movimento dos fotogramas, a cada corte dentro dos quadrinhos se percebia uma movimentação. E essa movimentação dos personagens, das figuras, davam essa ideia de movimento também. Por isso que ele percebeu que o quadrinho, ele, apesar de estar ali na página de maneira congelada, mas dentro do próprio imaginário do leitor, esse movimento está acontecendo, porque é ele que faz essa página fluir dentro da leitura, da sua própria leitura.
Você vem trabalhando com os quadrinhos já há algum tempo. Que teóricos, que autores você indica e por quê?
Os quadrinhos eu diria assim, é uma grande novidade dentro da universidade. E esse espaço que o programa abre para esse diálogo dos quadrinhos, eu acredito que é algo inovador, porque pouco encontramos debate sobre, não só a relação de quadrinhos e cinema, mas o debate sobre os quadrinhos. E dentro desse princípio, os quadrinhos acabaram sendo colocados muito de lado nesses estudos relacionados à estética e à arte, por exemplo. Mas a partir dos estudos culturais, a gente nota uma modificação desse cenário, né? Vários teóricos começaram a se interessar pelos estudos quadrinhos, entre eles está o Canclini, né, em seu livro Culturas Híbridas, que tem um capítulo especial que ele trata das histórias em quadrinhos. Humberto Eco, no seu famoso livro Apocalípticos Integrados, que ele debate, por exemplo, Pianuts, que é a turma do Snoopy, né, que é um quadrinho da década de 50, né, que trabalha no universo infantil, porém debate temas muito mais profundos e psicanalíticos até. A professora Jerusa Pires Ferreira tem um livro importante, que ela trabalha com almanacs, que é um livro chamado Cultura das Bordas, um livro importante para esses estudos, né? E é lógico, a gente não pode deixar de ter o Will Eisner como grande foco, já que o livro dele é o resultado das suas aulas dentro do curso de arte nos Estados Unidos, que se transformou no livro mais considerado, que é o Quadrinhos Arte Sequencial.
Nós esquecemos de um nome fundamental, Moacir Cirne. Fale um pouquinho sobre
a obra. Com certeza. No Brasil, né, eu acredito que o Moacir Cirne e o Álvaro de Moya são as duas grandes figuras dentro desses estudos. O que eu citei foram os autores, eu diria assim, mais internacionais que estudam os quadrinhos. Mas esses dois autores, tanto o Moacir Cirne como o Álvaro de Moya, eles têm um papel importante, porque eles surgem no período no Brasil, no período em que a gente tem a ascensão nos Estados Unidos da pop art, né, e no Brasil do poema processo, que vai ser uma estética que vai inserir os quadrinhos dentro de uma proposta poética, demonstrando essa possibilidade de diálogo entre poesia visual e histórias em quadrinhos.
Trailer.
Meu nome é Bernard Freire, eu sou estudante do curso de licenciatura em teatro do FPA e o filme que eu indico é O Nome Próprio, do Murilo Salles. O filme conta a história da Camila, que é interpretada pela atriz Leandra Leal, onde ela descobre que nenhum relacionamento que ela se envolve dá certo. Então ela começa, através da escrita, através da palavra, pegar substância para se nutrir, se sentir bem enquanto pessoa.
Escurinho do Cinema.
O tema de hoje é o mundo maravilhoso dos quadrinhos. Da mesma forma que o quadrinho está lendo a literatura tradicional, o cinema também está lendo os quadrinhos. Como é que o senhor vê esse panorama de filmes significativos que vieram dos quadrinhos para a sétima arte?
Existe uma divisão muito clara de algumas adaptações, né? Algumas que buscam os quadrinhos muito mais fáceis de entender, como Os Quatro Fantásticos, O Incrível Hulk, eu já citei, entre outros, né? E existe uma leva de produtores, de roteiristas e cineastas que buscam quadrinhos desses quadrinistas que estão um pouco fora desse circuito hollywoodiano. Vamos dizer assim. O exemplo do Sin City, do Frank Miller, que é um quadrinho vasto, que tem várias publicações e que atualmente, né, recebeu uma adaptação brilhante do Roberto Rodrigues, que é um cineasta muito considerado nesse tipo de gênero, que, de certa forma, busca uma semelhança muito próxima com o quadrinho. O filme acaba se tornando algo muito interessante, não pela proximidade com os quadrinhos, mas pelo fato do Frank Miller aceitar o debate com o cineasta cineasta e se adaptar à linguagem do cinema, né? E a partir daí criar um filme diferente, né? Que é o Sin City. É o que não aconteceu, por exemplo, com Watchmen, né? Em que o Alan Moore não aceita esse diálogo, né? Entre cinema e quadrinhos. Ele acredita que o quadrinho é uma arte à parte do cinema, que o cinema tem uma linguagem, que os quadrinhos possuem outra linguagem. Algo que eu não concordo. Eu acredito que tem elementos no quadrinho que o cinema não consegue, muitas vezes, traduzir na fidelidade, até porque não se busca essa fidelidade. E tem coisas que também o cinema, né, se utiliza e que muitas vezes o quadrinho não é capaz de encontrar esse diálogo. Penso que é importante esse cruzamento justamente para que cada um possa se alimentar do outro.
Sessão Cult. Doze Homens e uma Sentença foi lançado em 1957 sob a direção de Sidney Lumet. A obra aborda o desenrolar de um júri de 12 homens que deve decidir o futuro de um jovem acusado de matar o próprio pai. A orientação do juiz é que o réu não seja considerado culpado se não houver unanimidade no júri. Durante a votação, apenas um dos jurados discorda da culpa do jovem e coloca dúvidas sobre a autoria do crime. Na discussão, a impaciência, a raiva, os valores e os preconceitos de cada um dos jurados acabam sendo colocados em cena. Com personagens fortes e um roteiro com grandes e intensos diálogos, o filme valoriza o elenco, protagonizado por Henry Fonda. Outra marca da obra é o cenário, que poderia ser considerado o 13º personagem, já que a maior parte dos 90 minutos de película se passa na sala do júri. Quando foi lançado, Doze Homens e uma Sentença não teve muito sucesso nas bilheterias, mas recebeu boas críticas e indicações a prêmios importantes, inclusive ganhando o Urso de Ouro no Festival de Berlim. Hoje, Doze Homens e uma Sentença é considerado um clássico e também uma referência para se discutir o direito penal.
Escurinho do cinema.
O tema de hoje é O Mundo Maravilhoso dos Quadrinhos. A tradução intersemiótica caminha por aí. É claro que quando a gente passa de um texto num determinado recurso, numa determinada origem, para um outro sistema, uma outra linguagem, é claro que é uma mudança total, né? E essa fidelidade buscada perde o sentido. Bom, como é que o senhor vê Batman, por exemplo?
Bom, Batman é impossível não falar de quadrinhos e não citar o Batman, né? Os filmes, os dois últimos filmes foram muito bons, no meu ponto de vista, né? Não pelo fato de acompanhar o quadrinho, até porque o quadrinho eu li muito jovem, né? Muitos anos atrás, mas o cineasta conseguiu, de alguma forma, trazer um universo noir americano e, ao mesmo tempo, trazer uma psicologia dos personagens que geralmente não é muito comum nas histórias em quadrinhos. Alguns personagens parece que não têm essa profundidade psicológica para ser explorada, enquanto que o Batman apresenta isso, né? Toda uma problemática, a morte dos pais na infância e tudo isso, de alguma maneira, vem criando um universo psicológico para a trama que faz com que o filme não seja somente ação, mas tenha um princípio de identidade ou de falta de identidade diante desse processo cultural. Quer dizer, o Batman conseguiu se reatualizar ou se atualizar dentro da contemporaneidade. E ele é um personagem que reflete um pouco do que é o homem contemporâneo, do que somos também.
E Persépolis, Guilherme?
Bom, é um quadrinho muito bom também, considero Persépolis uma forma de fazer quadrinhos ideológica, se posicionar diante dos problemas sociais. A quadrinista conseguiu fazer um quadrinho e refletir sobre a situação do Irã, das ditaduras dentro desse país. Daí é importante a gente lembrar o que Moacir Cirne coloca nos seus livros, né, de que não existe quadrinho inocente. Não existe nenhuma forma de quadrinho que seja inocente. Quer dizer, todos os quadrinhos se posicionam diante da sociedade. E Persépolis, que virou um filme, né?
Lindo,
por sinal, um filme visualmente expressionista, com outras técnicas do escuro, do claro escuro, do cinza, né? Isso demonstra que o quadrinho ele tem uma mensagem e ele procura se posicionar diante do cenário atual.
Na trilha do cinema.
Olá, meu nome é Amanda de Oliveira e eu gostaria de ouvir na trilha do cinema a música My Girl, do The Temptations, do filme Meu Primeiro Amor. I got sunshine.
day. When it's cold outside, I've got the month of May.
Escurinho do cinema.
O tema de hoje é O Mundo Maravilhoso dos Quadrinhos. Suas considerações finais dessa relação amorosa e de ódio entre cinema, literatura e quadrinhos.
Eu acredito que esse cenário de ódio vem sendo quebrado, vem sendo demolido. Justamente porque os detratores dos quadrinhos estão vendo a força dessa arte dentro do cinema, né? Como o cinema vem utilizando dessa arte e vem ressignificando quadrinhos que ficaram no passado. E eu acredito que é o momento dessa integração, é o momento da gente romper com preconceitos acerca de hierarquias entre as artes. E o quadrinho veio para ficar, como diria o Álvaro de Moya, como a nona arte.
Muito bem, eu queria agradecer muito a sua participação nesse programa. Nós terminamos o programa de hoje citando Luiz Fernando Veríssimo, com seu humor, com a sua verve. Cinema é melhor que saúde do que pipoca. Ou, refazendo, cinema é melhor para a saúde do que a pipoca. Conversa é melhor do que a piada. Exercício é melhor do que cirurgia. Humor é melhor do que rancor. Amigos são melhores do que gente influente. Economia é melhor do que dívida. Pergunta é melhor do que dúvida. Sonhar é melhor do que nada.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
O programa Escurinho do Cinema fica por aqui. Se você nos acompanha e quiser nos mandar dicas, curiosidades, sugestões, escreva para o nosso programa pelo nosso e-mail radioweb@ufpa.br ou pode nos seguir pelo Twitter @radioweb_ufpa ou ainda pelo nosso telefone 3201-7768. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação é minha, Joel Cardoso. Produção, Elissandra Batista, Mônica Melo, Viviane Oliveira e Joel Cardoso. Gravação e montagem, João Nilo e Joyce Ribeiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação geral da professora doutora Alda Cristina Costa. Tchau e até o próximo Escurinho do Cinema, com muita informação, muito entretenimento para você. Aqui, na sua, na nossa Rádio Web UFPA, a rádio que divulga sempre o conhecimento. E também, é claro, do cinema.
Escurinho do Cinema.